Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora e pesquisadora na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, Jaqueline Ventura. Jaqueline Ventura, bom dia.
Olá, bom dia para todos e todas. Eu agradeço o convite, Anderson. É um prazer dialogar com os ouvintes do programa Faixa Livre. Eu falo daqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Saúdo a todos os ouvintes.
Jaqueline, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Jaqueline, no próximo domingo, dia 19, o Brasil celebrará o centenário de uma das maiores figuras da história desse país, sem sombra de dúvidas, o principal educador brasileiro de todos os tempos. Evidentemente que eu estou falando de Paulo Freire, dono de uma dialética única, autor de uma série de publicações, inclusive A Pedagogia do Oprimido, obra de importância mundial que revolucionou a pedagogia, defendendo a importância da educação para as camadas mais pobres da sociedade, ressaltando que só com acesso à formação é possível libertar as pessoas mais vulneráveis das condições que o sistema impõe. Venerado em todo o mundo, Paulo Freire seguirá como um expoente, como um orgulho do nosso país. Eu gostaria que você dissesse, Jaqueline, aqui para os nossos ouvintes, por favor, especialmente para os mais novos, quem foi Paulo Freire e o que ele representa nesse centenário do seu nascimento.
Bom, o legado de Paulo Freire para a educação crítica brasileira é inegável. É muito bom ver esse reconhecimento a esse legado e o que se espera é que não termine apenas na celebração, na data festiva. Dada a atualidade e importância de estudar esse autor, né? Então, não só agora na comemoração do seu centenário, mas reconhecendo a grandiosidade da sua produção ao longo de 40 anos. Então, eu diria às gerações mais novas que eu acho que é importante saber que ele é reconhecido como um dos mais importantes educadores do século XX. O pensamento de Paulo Freire é considerado um patrimônio da educação brasileira, para o mundo. Então, uma relevante contribuição para a educação crítica, não só do Brasil, mas do mundo. Também assim, a atualidade de Paulo Freire e a urgência de buscar seu pensamento problematizador, né, de questionamento, de pergunta, de problematizar o que está posto, né, um pensamento contra a despolitização do pensamento educativo é atualíssima, principalmente agora, quando a gente passa por tempos marcados pelo aprofundamento da desigualdade social, pelo avanço da ultradireita. Então, acho que é importantíssimo. Ele foi um educador pernambucano que ganhou atenção inicialmente nas décadas de 50, 60. Teve um trabalho muito importante num contexto, né, num período histórico do Brasil extremamente fértil do ponto de vista dos movimentos populares, movimentos sociais e políticos. E ele representa a defesa da ideia da educação como um ato político e que pode contribuir para a transformação social. Então, nada mais atual no Brasil de hoje. Eu convido as gerações mais novas para conhecer ou revisitar essas ideias. Fica aí o convite, a leitura é vasta, há também um conjunto amplo de publicações sobre a sua bibliografia e sobre a sua biografia.
Eu acho que um outro detalhe que passa batido para muita gente, Jaqueline, é que Paulo Freire é nordestino, natural do Recife, capital de Pernambuco. Apesar de ele ser de uma família de classe média, acabou convivendo com a fome e a miséria durante a crise de 1929. Eu acho que ele representa bem esse nosso Brasil desigual e segregador, repleto de preconceitos, inclusive regionais. Paulo Freire teve de superar todos esses obstáculos para se tornar um ícone da educação brasileira, Jaqueline.
Bem, para Freire, a base de qualquer teoria do conhecimento encontra-se na experiência. E a nossa capacidade de aprender é estimulada a partir de impressões retiradas do universo vivido. Por isso, a ideia do partir da realidade do educando, de dialogar com os saberes que as pessoas trazem, para ele era muito vivo. E nisso, a questão da cultura como produção da existência, como realidade vivida, como interagir com o mundo e produzir cultura, era muito forte no é muito forte em sua obra, né? Ele próprio, enquanto nordestino, como você falou, acho que é muito presente no seu pensamento, a coisa da valorização da cultura do Nordeste. Ele conheceu muito cedo, como quase a totalidade dos nordestinos brasileiros, o significado da fome, da miséria, né? E até das questões que envolvem os problemas da escola oriundo da desigualdade social. Né? Então, ele próprio, quando o pai morre, por volta de 13 anos, seus problemas financeiros se agravam e ele, inclusive, tem que sair da escola e vai retornar com 16 anos, né, em turmas em que ele coloca nos seus livros que os outros colegas tinham 12, né? Então, esse sair da escola, voltar da escola, né, ou seja, a sua própria experiência de vida enquanto nordestino da classe trabalhadora que vive a situação de extrema desigualdade social brasileira. E a necessidade, então, dessa experiência vivida de pensar-se como sujeito histórico e social, de pensar o poder transformador dos oprimidos quando tomam a sua as rédeas da sua própria vida, ou seja, pensar com a sua própria cabeça, o que na realidade nordestina, e principalmente dos anos 60, mas ainda hoje, né, é romper. Pensar com sua própria cabeça é romper com os votos de cabresto, com a influência dos coronéis, sejam os coronéis reais ou os coronéis políticos, né? Então, o diálogo e a aproximação cultural com o universo nordestino, com o universo popular da classe trabalhadora rural e urbana é muito destacada, é imprescindível e rompe com uma tradição que era de falar com o povo na ideia do falar para. Né? E ele vai dizer que é importante falar com, e a partir daí ampliar a visão de mundo. Então, a necessidade de participação das pessoas como sujeitos na construção de processos de mudança e não como objetos, como gado, como manada, mas de tomar a vida, as rédeas da sua vida e a percepção de maneira autônoma da reflexão, né? Do pensamento, da interpretação do que está ocorrendo, interpretação de texto e interpretação do mundo.
E qual você considera a principal contribuição de Paulo Freire não só para a educação do nosso país, Jaqueline, mas para a sociedade brasileira em geral? Eu acho que ele foi uma figura que transcendeu o seu tempo, não por acaso é alvo ainda hoje de uma série de ataques dessa turma de extrema-direita.
Pois é, eu concordo com você. Ele está sendo muito atacado, e não é por acaso, é porque defende o pensamento crítico. Porque é um ícone do campo progressista, que discute possibilidades de formas de poder popular, né, dos trabalhadores saírem da condição de massa de manobra, de, como eu disse anteriormente, de rebanho, de voto de cabresto, que segue. Né, aqueles que os exploram e que lhes roubam direitos fundamentais, tanto nos anos 60, como nos anos 90, como atualmente. Então, uma educação que contribui para que as pessoas compreendam o Brasil de forma crítica. Por isso a perseguição. Né? Compreender a sociedade, a realidade excludente em que vive para transformá-la é tudo que a extrema-direita do mundo não quer. Né? A educação nessa perspectiva é uma educação que resgata a formação humana, a humanização, uma formação humanizadora e não formação de recursos humanos. E não formar para adaptar-se, formar para conformar-se à situação de desemprego, de uberização, de exploração ao máximo. Né? Agora, outra percepção que a gente tem e é atualíssima é não é à toa que a escola pública, que a escola, a educação, a universidade, a ciência estão sendo tão atacados, né? Não existe consciência crítica sem conteúdo. Consciência crítica sem conteúdo é uma crítica vazia. Então, conteúdo é importante, né? Não é à toa que as reformas ou contra-reformas que a gente vive hoje, seja a reforma do ensino médio, que ataca a sociologia e filosofia, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, baseado em competências e habilidades, quer dizer, tudo isso é muito diferente, é oposto do conceito de uma educação progressista, de uma educação emancipadora, né? São perspectivas tecnicistas ou neotecnicistas, perspectivas economicistas de educação que não formam no sentido de humanização, mas que formam no sentido de reformar recursos humanos adaptáveis para serem triturados, né? E ainda se culparem pela sua situação de miséria e desemprego. As perspectivas progressistas de educação e cultura vêm sendo silenciadas no país, né? Seu legado crítico, então, tem sido, a gente tem visto, duramente atacado por forças conservadoras e autoritárias, a exemplo do Escola Sem Partido, né? A exemplo do desrespeito aos direitos humanos, né? Inclusive a tentativa de anular o título de patrono da educação brasileira. Então, são questões, eu acho que a gente está discutindo aqui, debatendo, muito importantes, né? E lembre-se, não existe consciência crítica sem conteúdo. Então, a própria crítica que Paulo Freire faz à educação bancária é a crítica a um tipo de educação da decoreba, mas não ao conteúdo em si, a necessidade da gente conhecer, a necessidade de a gente ter um pensamento racional e científico, né, sobre com o mundo.
Para encerrar, Jaqueline, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cenário da educação no nosso país nos últimos anos. Há uma redução cada vez maior de recursos para o ensino público provocada por uma série de medidas, inclusive essa PEC 55, que congelou por 20 anos investimentos em saúde e educação. Agora, a pandemia veio para ampliar ainda mais o abismo educacional em um cenário de mercantilização do ensino. Como é que você enxerga nesse momento o quadro da educação brasileira, Jaqueline?
Os ataques à educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, nesse momento, são muitos, muitos e diferentes ordens, né? Tem desde as contrarreformas, né, como a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a perda de direitos de uma maneira geral, como exemplos específicos, em relação à educação, né? Como a educação domiciliar, homeschooling, a militarização das escolas públicas, a falácia do empreendedorismo na educação, os projetos como Escola Sem Partido, intensificação da educação à distância, até aproveitando a brecha da necessidade do isolamento social na pandemia para expandir, né, a mercadoria da educação à distância, do ensino remoto, inclusive embolando aí as coisas. O projeto de privatização da universidade pública. Nessa perspectiva, de privatização mesmo da universidade. Então, bem, em síntese, nessa perspectiva de mercado, não interessa discutir que a educação é essencialmente política. Não interessa um tipo de educação que discute os problemas concretos da realidade social brasileira e até latino-americana, né? Não interessa um tipo de educação, como aqui a gente discutiu, que rompa com a cultura da cópia e do silenciamento, que diga de maneira clara que não há neutralidade, que o silêncio e a neutralidade é uma alternativa conveniente de ficar ao lado dos dominantes. Então, eu diria que a nossa situação é dramática, né? Do ponto de vista mais amplo, percebe-se a articulação de diferentes formas de exploração da força do trabalho, pela apropriação privada do fundo público, pela criação e expansão constante de mercadorias, né? E a privatização da educação segue de uma maneira atroz, tanto da educação básica quanto da educação superior, a tentativa, né, do seu sucateamento. Nós, trabalhadores da educação, estamos cada vez mais precarizados, cansados, né? Então, um projeto de educação pública a serviço da classe trabalhadora, né? Ou dos oprimidos, como dizia Paulo Freire, né? Trabalhando para construir por uma visão de mundo autônoma, uma visão de mundo que contribua, né? Um tipo de educação melhor, que contribua. Para a leitura do mundo dos subalternizados, está cada vez mais fragilizada, da mesma forma que nós, trabalhadores da educação, estamos também sendo profundamente atacados e precarizados. essa extrema-direita neofascista ataca a ciência, como a gente já conversou, ataca a educação pública, porque ataca a possibilidade de um projeto de formação humana emancipatória, ética, técnica e política. Porque eles sabem que isso é importante para a construção de uma nação, para a construção de um pensamento crítico, para a defesa da sociedade democrática. Então, temos muitos desafios pela frente, temos muita resistência e luta pela frente. E eu concluiria lembrando da expressão do Paulo Freire do esperançar, que não é ficar parado esperando, mas é a esperança de que o outro mundo é possível, de potencializar a luta por ele, de não se resignar com a barbárie, com as injustiças sociais, né? É mais de busca por ser mais, né? E pela superação das expropriações e opressões diversas. Então, que a gente consiga esperançar nesse sentido.
Jaqueline Ventura, eu quero mais uma vez te agradecer por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre a respeito dessa grande figura que é Paulo Freire. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Muito obrigada, um fraterno abraço e estou à disposição sempre que desejarem. Bom fim de semana.
Conversamos aqui com a professora e pesquisadora na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, Jaqueline Ventura. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!